A gente trouxe hoje ao programa o Dr. Mário de Barros Faria. Ele é integrante da equipe neurocirúrgica do Hospital de Pronto Socorro da capital sobre esse tema. Dr. Mário, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. Prazer estar conversando com vocês.
Da mesma forma. Doutor, então, de fato isso é uma questão importante? É significativo esse percentual de pessoas que têm esse tipo de situação na cabeça?
Sem dúvida. A gente, em qualquer hospital de trauma, a gente atende diariamente várias pessoas que chegam por politrauma, por batidas, às vezes, que são leves e não trazem tantas consequências, mas outras que são mais graves e requerem cuidado. O percentual realmente é bastante significativo dos atendimentos por traumatismo craniano todos os dias em qualquer hospital de trauma do país.
E tem um perfil, doutor, sobre pessoas que chegam nessas condições no atendimento de emergência hospitalar?
Sim, isso eu acho que é uma coisa interessante, talvez seja o mais interessante desse espaço que vocês estão nos dando, que é para ajudar a população também e orientar as pessoas aos sinais de alerta que devem justificar um atendimento de emergência em hospital, porque a grande maioria das batidas que a gente tem no dia a dia, sobretudo com crianças que, claro, que estão brincando e seguidos se batem, grande parte desses pacientes não precisariam ir ao hospital para ter um atendimento especializado e até pelo tempo de atendimento e sobrecarga do serviço. Então, é importante a gente entender os marcadores ou sinais que devem chamar atenção para a gente realmente buscar um atendimento médico, né? Então, assim, batidas que são mais leves, que só criam o que a gente chama de galo, que é aquele cefalohematoma, né? Uma areazinha de edema no lugar da batida, mas em que a criança ou que é o adulto não desmaia, não vomita, não convulsiona, e a grande maioria dessas batidas podem ser acompanhadas e observadas, seja por pais, por cuidadores ou por qualquer pessoa que está junto com o paciente, né? É sempre prudente que depois que a gente bate a cabeça, isso sim, que a gente não fique sozinho pelas próximas 12 horas depois, porque algum sinalzinho de alerta desses pode acontecer.
Doutor Mário, pode concluir.
Claro, não, de forma nenhuma. Em relação à população que é atendida, como tu comentou, a variabilidade é muito grande, né? A maioria dos pacientes que a gente vê acabam sendo crianças, e às vezes crianças de colo ainda, porque os pais realmente ficam muito preocupados com qualquer caída de berço ou batida em trocas. Então, mais de 60% desses pacientes acabam sendo crianças e vários deles ainda neonatos. Mas isso vai para o adulto jovem, para o adolescente que está jogando bola, para, claro, as pessoas maiores que aí têm traumas mais importantes, como queda de bicicleta, batida de carro, idosos. Então, realmente a população inteira, ela, em algum momento, a gente acaba tendo algum tipo de trauma desse tipo craniano.
Claro. A pergunta que eu ia lhe fazer, doutora, vem nessa linha que o senhor já meio que explicou, né? Os motivos que levam a pessoa a buscar uma ajuda médica em função de ter batido a cabeça. Tem um perfil também nesse sentido, por exemplo, são mais quedas em geral, pessoa que bate a cabeça porque caiu, estava praticando algum tipo de esporte, ou normalmente são batidas diferentes, né? Batidas, por exemplo, de pessoas que, sei lá, algum acidente, alguma situação nesse sentido?
É interessante porque a cinemática do trauma, ou seja, a energia que gerou a batida, ela, claro, tem uma relação direta com o quão grave essa batida vai ser. Então, quedas de altura, né? Ou seja, uma pessoa que caiu de uma sacada ou um funcionário, integrante de uma empresa que estava trabalhando em altura e caiu de 2, 3 andares, ou quedas usualmente que são superiores a 2 metros, essas quedas têm um potencial de gerar um machucado craniano mais importante. Capotagens de carro, ou seja, quedas de moto, todas essas batidas, elas trazem uma energia de trauma maior, e esse tipo de avaliação usualmente é mais prudente que já seja feita em algum serviço médico, né? E não precisa ser um serviço médico, ou seja, não precisa ser um neurocirurgião para avaliar um trauma, mas qualquer médico pode fazer a avaliação inicial e entender se aquela é uma batida que vai precisar de investigação complementar com imagem ou até avaliação de especialista subsequente ou não, né? Mas é verdade que batidas mais corriqueiras, como por exemplo uma queda de uma cama, um tropeção em que a gente bate com a cabeça no marco de porta, essas batidas, por mais banais que sejam, também podem criar alguns machucados, porque a gente tem que lembrar que o crânio, ele é rígido, claro, e protege o cérebro, que fica um tanto solto, boiando dentro de um líquido que funciona como um amortecedor. Então, esses eventos de aceleração e desaceleração súbita do crânio podem criar alguns machucados, sobretudo as hemorragias, que são as que mais preocupam a gente, né? E aí o importante é isso, por exemplo, batidas em que a gente tenha que qualquer trauma do crânio que é seguido de desmaio prolongado, de vômitos repetidos, e às vezes a pessoa não comeu nada, mas segue vomitando, vomitando em jato, uma batida forte, que claro, deixa a gente com muita alteração de força ou de sensibilidade de um lado do corpo, que o paciente fica muito, muito tonto, cada vez mais tonto, que fica confuso, desorientado, pior da memória. Esses sim são os sinais de alerta que podem acontecer logo depois do trauma ou que podem surgir ao longo das horas subsequentes e que justificam sim a avaliação médica em todos os casos. Outras batidas em que a gente bateu, arranhou, ficou um pouquinho nauseado, mas assim, está acordadinho, está orientado e está bem acompanhado, esses pacientes podem ser observados ao longo das próximas horas e talvez não sobrecarregar o sistema de saúde com avaliações de urgência e, claro, nem trazer o desconforto para o paciente, para a família, de ficar, às vezes, né, esperando num ambiente hospitalar que a gente sabe que nunca é agradável, né?
Claro. Doutor Mário, nessa linha de mitos e verdades, né, a gente sabe que a cabeça tem o crânio, obviamente, né? Mas a gente se preocupa quando bate em determinadas áreas da cabeça. Sim. Isso também pode ser um fator relevante como informação para que a gente possa, enfim, ficar alerta se há um maior ou um menor risco de que isso traga algum tipo de problema, a área em que foi batida?
Pode. Ele não é um determinante, mas existe uma correlação com gravidade de trauma em relação ao local que a gente bate. As pessoas, às vezes, se preocupam muito com a nuca, né? Então, às vezes, batidas que, quando a pessoa cai para trás e bate a nuca, e, de alguma forma, isso poderia ser mais grave ou ser mais impactante do que em outros locais. Na verdade, o osso occipital, que é essa porção do crânio que forma a nuca, ele é um osso bem rígido e, claro, pode ser machucado como qualquer outra região, mas para a hemorragia intracraniana, a gente fica um pouquinho mais preocupado em relação ao que chamam de têmpora, né? Que é essa área da lateral do crânio, em que ela fica um pouquinho mais fundinha, que é o osso temporal. A escama do osso temporal, ela é um pouquinho mais fina, e naquela região trafega uma artéria. E essa artériazinha que, às vezes, com alguma fratura da escama temporal, pode ser machucada e causar um sangramento intracraniano. Então, na verdade, para nós, fraturas que são temporais, traumas que são na região lateral mais baixa da cabeça, um pouquinho atrás do olho, talvez são os tipos de trauma que talvez com uma cinemática, com uma energia um pouco menor, já sejam suficientes para criar machucados mais relevantes. A grande maioria dos atendimentos que a gente faz em hospital de urgência e emergência são exclusivamente por traumas ditos cranianos, ou seja, uma batida na cabeça. Isso pode criar um corte, uma equimose, um galo, que é o cefalematoma, né? Mas, na verdade, a avaliação médica tem como objetivo identificar o traumatismo crânioencefálico dentro dos traumatismos cranianos, ou seja, aquela pessoa que bateu a cabeça e que da batida da cabeça acabou desenvolvendo algum machucado no cérebro ou alguma área de hemorragia intracraniana. Então, esses sinais de alerta que eu comentei com vocês são, na verdade, os sinais que sugerem alguma disfunção encefálica, ou seja, uma alteração da função do cérebro, que decorreu da batida na cabeça. Então, traumas cranianos, ou seja, exclusivamente bater ou machucar a cabeça, costuma ser uma coisa benigna, e todos nós, ao longo da vida, vamos ter vários traumas cranianos. Tá? Uhum. O que a gente tem que ter a sensibilidade justamente isso, é identificar esses sinais de alerta que talvez tragam algum marcador ou algum indicativo de que alguma coisa além do crânio possa ter sido machucado. Né? Uma outra coisa que às vezes pode acontecer também com jovens ou quem anda de bicicleta ou quem cai, é que se a gente faz alguma fratura no crânio, na base do crânio, eventualmente pode se criar uma comunicação do espaço exterior com o espaço da cavidade intracraniana. E aí o líquido que a gente tem, que é o líquor, ele eventualmente pode fugir por esse espacinho. Se a gente tem saída de líquido, a gente também pode ter entrada de germe. Então, qualquer batida também na cabeça, que é acompanhada depois por alguma saidinha de líquido ou de sangue, seja pelo nariz ou seja pelo ouvido, pelo meato acústico externo, também justifica a avaliação médica para descartar alguma fratura desse tipo.
Bem importante. Doutor Mário, se na ausência desses sintomas importantes que o senhor acabou de mencionar, que levam a pessoa de forma legítima, então, à emergência do hospital, na ausência deles, o que a gente deveria fazer em casa? Porque, obviamente, ninguém vai ficar tranquilo depois de uma batida de cabeça, né? E tem aquelas coisas, claro. Não pode deixar dormir, pode ou não pode, tem que ter um acompanhamento de mais ou menos quantas horas para que a gente possa verificar se realmente a gente pode ficar tranquilo em casa, que foi uma coisa sem maior importância, ou ainda precisa de um acompanhamento.
Perfeito. O que, que a gente usualmente recomenda? E a questão de dormir também é outro mito. Na verdade, não há problema nenhum em a gente bater a cabeça e dormir logo depois. O relevante, claro, é a gente saber se a pessoa acorda depois que bateu a cabeça, né? Então, essa recomendação que virou meio que um mito, que depois que a gente bate a cabeça a gente não pode dormir, na verdade, é apenas para a pessoa que está acompanhando o paciente saber que ele consegue ficar acordado, né? Mas, ou seja, quando a gente tem um filho que... tropeçou, caiu, se bateu, mas não desmaiou, não vomitou, não convulsionou, está acordadinho, claro, está chorando, está com dor, está com galo, pode fazer um galo grandote, mas está se sentindo bem, ele pode sim ser observado, claro, se medica normalmente a criança ou o adulto como se faz quando tem dor, ou seja, se tem dor, usa analgésico simples, paracetamol, dipirona, ajuda sempre muito gelo local, então logo que a gente bateu a cabeça, o que mais ajuda é botar um pouquinho de gelo para diminuir o galo e controlar também os sintomas. A maioria dos sinais de alerta, quando acontecem, eles aparecem dentro das primeiras 6 horas depois do trauma, mas a gente sugere estender esse período de observação pelas primeiras 12, 24 ou até 36 horas. Tá? Se pode sim deixar a criança dormir, mas a gente sugere que num intervalinho de a cada 2 horas, a gente vá lá, acorde ela, dê uma cutucadinha, vê se ela acorda, vê se ela responde bem, deixa dormir de novo. Então, numa tarde, por exemplo, que o teu filho caiu de bicicleta, bateu a cabeça, fez um galo e ficou meio preocupado, mas ele não desmaiou, não vomitou, não convulsionou, está sentindo bem, pode deixar ele em observação em casa com medicação sintomática, claro, para dor, ajudando com gelo local logo imediatamente depois da batida. E isso sim é fundamental, tem que estar acompanhado e tem que estar acompanhado por alguém responsável que possa pedir ajuda ou que possa levar ele a um serviço de emergência prontamente se algum desses sinais acontecer. E sim, pode descansar, pode dormir, mas nesse intervalozinho de a cada 2 horas, no máximo 3, a gente sugere que a pessoa, isso é chato, é desconfortável, mas é importante de fazer naquela primeira noite, de ir lá e dar uma cutucadinha, ver se acorda, ver se está, né, interagindo bem, se não está sentindo pior, deixa dormir de novo e assim vai. E passado esse período, usualmente as coisas evoluem muito bem.
Muito bem.
Se tem alguma dúvida depois, pode sim conversar com o médico de consultório, com o seu pediatra ou com o seu geriatra, sem problema nenhum.
Sim, não impede a visitar o médico, não necessariamente a urgência. Doutor Mário, para a gente fechar isso, eu preciso saber ainda sobre essa jornada, né, que o HPS tá promovendo agora na semana que vem. Ele é multiprofissional e muitas pessoas nem fazem ideia, né, de que um trauma na cabeça pode ter repercussões em outras áreas que não necessariamente só no cérebro, né? A questão, por exemplo, de uma forte batida pode fazer um strike nos dentes, ainda mais em crianças. Então, a questão dos dentistas, o que é importante saber e que profissionais estão dentro dessa proposta de especialidades médicas?
Isso é muito legal. Essa é uma iniciativa do Hospital de Pronto Socorro, do município, da secretaria, que foi muito legal, sobretudo das sociedades que estão envolvidas, de trauma, de CTI, de tentar juntar todas as pessoas que trabalham na assistência de paciente politraumatizado e também deixar isso aberto ao público, né? Então, ou seja, pessoas que também não são da área médica, mas que querem se informar, querem entender um pouco dessas coisas que a gente está conversando, também estão todos convidados para a atividade. Tu falaste muito bem, então a cabeça, na verdade, claro, ela está ligada no resto do corpo, na face, no pescoço. Então é muito frequente que com traumatismo craniano a gente também tenha fraturas da face, da mandíbula, fraturas cervicais, né? Então, e não só os médicos estão envolvidos com isso, mas sobretudo enfermeiros, fisioterapeutas. Existe uma gama muito grande de profissionais, o cirurgião bucomaxilar, os dentistas. Então é importante a gente interagir com todas essas especialidades para conseguir sempre fornecer o melhor serviço para a população. E a população, claro, tem que estar inserida nesse contexto, às vezes não só com informação, mas também com esse tipo de interação. Esses eventos ajudam muito para isso.
Doutor Mário, agradecer muito a sua presença, que a gente até se alongou um pouquinho, porque o assunto é diferente, inusitado e é tão comum, e para nós, né, pessoas mais leigas, a gente até nem sabe que tem todo esse envolvimento. Muito obrigada por todas as suas explicações, um forte abraço.
Muito obrigado, um abraço para vocês, agradeço o espaço mais uma vez.
Valeu, tchau, tchau.